semana passada, pelo que eu lembrei depois, pelo menos, duas coisas ficaram em aberto. Duas perguntas, por sinal, suas, Bettina.
Minha?
É. Também, mas foram duas contas de vez. Primeira coisa que você perguntou, quantas mitzvot nós podemos fazer hoje?
Ah,
não tem
sim, sim, sim.
Então, eu falei que tem um livro do Hafez Haim, que se chama Sefer HaMitzvot Katar, livro das mitzvot encurtadas. E tem só as mitzvot que dá para fazer hoje, são 271.
Que dá para fazer?
Que dá para fazer hoje?
Que
dá para fazer hoje? Que é possível fazer, como eu te falei semana passada. Tem mitzvot só as mulheres fazem, só são os homens, só são os planinhos, só levinhos, só estranhos, só pobres.
Não, porque...
Não, quer dizer, dá 613 para você ver.
Todas são feitas, então. Não importa se por ordem, por tempo, tá.
Mas para você ver, 613 menos 271 são 342 mitzvot que estão ligadas ao tempo.
Ah, quer dizer, estão bem direcionadas.
Não dá para fazer.
Ah,
aí você já percebe.
Eu pedi um exemplo de uma dessas aí, mas então todas essas são ligadas ao tempo.
São ligadas ao tempo, não obrigatoriamente são feitas no tempo, mas são ligadas ao tempo que a Torá especifica que essa mitzvah é só quando tem o tempo. Por exemplo.
Na era do
por exemplo, ano jubileu. Ano jubileu só tem no, na época que o tempo está de pé. Senão não tem. Bem? Não tem. A outra pergunta que você fez semana passada era sobre carne e leite, a gente começou a falar no final de outra pergunta, e esqueci de responder a pergunta principal que você fez.
É, como que é.
Então, como nós estamos falando semana passada, pela Torá, é permitido comer carne em seguida do leite e leite em seguida da carne, não tem problema, pela Torá. Você quer saber o que quer dizer pela Torá? É justamente o assunto que a gente vai tratar, e duvido que não termina hoje, mas Deus quiser com mais dinheiro para entender melhor. Então, pela Torá, não tem problema em comer em seguida. O problema é comer cozido junto. Nossos sábios decretaram que se a pessoa vai comer em seguida, ou porque sobrou gosto, ou porque sobrou algum pedacinho dentro, ele vai acabar misturando, e ele acha, bom, você já misturei assim, então o que, que custa misturar? E você já vai misturar, já cozinha junto, já. Então, por isso eles proibiram comer em seguida. Agora, quanto tempo tem que esperar? Existem algumas opiniões. Então, o lemá, que é a la capa da cena
de... Se existem opiniões, então não é uma regra. Não é.
Então, tudo isso eu estou te falando só porque você perguntou.
Você
quer entender por que isso?
Não,
você vai entender... Não, você vai entender. Calma, você vai entender depois, tá? Então, o legislador da cena diz uma hora, e o legislador da cena fala 6 horas. Hoje em dia, a maioria das pessoas costumam fazer 6 horas. Tá? Entre carne e leite. Entre leite e carne, então, muitas pessoas costumam 6 horas. E outros lavam a boca. Tem uma regra aqui que quer dizer como que é lavar a boca. E já pode comer em seguida. Então, de carne para leite se espera, não tem jeito, não adianta lavar a boca. E de leite para carne, basta lavar a boca. Muito bem, então, o que nós temos para tratar, vamos tentar devagarzinho, um longo caminho pela frente. Vamos tentar fazer um passeio pela maior literatura que existe no mundo, a literatura da Torá. Vamos ver como funciona desde o começo, como são os livros e assim por diante. Vai ter um pouco de parte histórica também. Não vou ficar falando toda a parte histórica, só o que tem a ver, de fato, influenciou na literatura. Em primeiro lugar, nós falamos semana passada que a Torá, quando foi dada para Moshe Rabbeinu, foi dada em duas partes. Isso nós estamos falando no ano de 2448 do nosso calendário.
2448. Quando foi dado?
Quando foi dada a Torá. Então quer dizer que desde a criação do mundo, Adam Arishon, Abraham, Yitzhak, Jacob, os filhos deles, escravidão no Egito, saí do Egito, ano 2448.
porque vocês me ensinaram, que tem 2.488 anos de história, desde a criação do mundo até a morte de Moshe.
Isso. Moshe faleceu 40 anos depois.
Torá
nós temos
com
Nicolás do Deserto.
Sim,
Nicolás do Deserto.
No
final do deserto.
Certo? Interessante.
Já que você gostou de anotar a data, Abraham Avinu nasceu no ano de 1948.
Eu acho que
eu tenho anotado. Mas estuda a gente vai ver depois, se você quiser estudar de fato a Torá. Então, a Torá foi dada em 2448 e Deus deu para você duas partes da Torá. A parte escrita, e a parte oral. Bom, a parte escrita, não tem discussão, não tem dúvida, não tem nada, é um livro escrito, está escrito, pronto, acabou, e antes do Moshe falecer. Então, agora sim, ano 2488, o Moshe Rabbeinu escreveu 13 livros de Torá, 13 rolos de Torá. Ele deu cada um, para cada tribo um, e uma para a tribo de Levi também, para guardar dentro do Beit HaMikdash.
Ele escreveu o que ele tinha recebido.
Ele transcreveu, né? Transcreveu o que ele tinha recebido, exatamente. Na verdade, tem algumas opiniões na Gemara, como que ele escreveu isso. Se ele escreveu de uma vez, se ele foi escrevendo devagarzinho no decorrer do deserto. Mas, de qualquer forma, quando chegou ali, findou, acabou, está o livro completo, e deu uma cópia para cada um. A Torá oral precisava ser passada para frente. Então, como nós falamos semana passada, tem dois motivos. Minha mãe mencionou um segundo. Tem dois motivos por que a Torá precisa ser dividida em duas partes, uma parte é oral. Um, você acaba tendo uma conexão de geração com geração. E dois, você impede que outros povos, outras religiões, resolvam copiar a sua Torá, porque eles têm aqui, que eles nem aqui, eles não estão entendendo nada. Eles lá estão entendendo, por isso você vê que, por exemplo, querem guardar domingo, porque a coisa foi mudando no decorrer do tempo. Porque não é uma coisa que guardaram com unhas para não mudar a Torá.
Por que esse problema? Você está acabando de falar, né? A escrita, por mais que outros povos lessem, eles não iriam entender. E a oral, por que tinha aqui a linguagem?
Então, a cena, na verdade, queria dar a Torá para alguém. Ele foi perguntar. Me dá as contas. Que Deus foi jogado. Não queremos, que não pode matar? Não, nós dizemos de matar a pessoa. Nós dizemos de roubar a pessoa, assim por diante. Então Deus falou, tá bom. Então não quer, não vai ganhar mais. Então, para quem ele sim deu, para quem aceitou. Então, já que o nosso povo aceitou, ele falou, então agora é teu e é teu. Proibido os outros quererem pegar, é teu. É, a tua peculiaridade é ser essa Torá.
Mas você não falou que ele impôs no começo?
Não, no final. Ele disse, primeiro a Shem ofereceu, o povo aceitou. Na hora de receber a Torá, mesmo eles começaram a ficar, será que vamos aceitar mesmo? Aí a Shem foi forçar. Mas no começo eles falaram que nós queremos.
Eles falaram, mas vamos
ouvir depois. Quer dizer, nós queremos um plano a fazer. Vamos fazer. Depois vamos entender motivos. Essa Torá oral ia ser passada geração em geração. Mas, obviamente, como você perguntou, Paulo, na passada, quem me garante que ela vai ser passada direitinho para frente? Um pai passou de um jeito, outro pai resolveu passar de outro jeito, quem conta um ponto aumenta um ponto, e assim vai se perder. Então, por isso, era muito importante ter alguém que vai ser responsável por passar tudo de uma próxima pessoa. Uma próxima pessoa vai ser igual a ele, que vai se comprometer a tratar tudo do próximo. E assim sucessivamente. Por isso, porque a voz, a ética dos pais, começa justamente falando sobre isso. A primeira missão da ética dos pais fala que Moshe recebeu a Torá dos Sinais, Moshe que deu a Torá dos Sinais, come si è dato nella Sinai, sarà Yoshua. E ele passò questi guida per Yoshua. Yoshua li seni, Yoshua passò per l'anzione. Un seni l'invim, e l'anzione passarono per il profeta. Un vim e sarò all'anzione nel secondo là. E questi profeti passarono per la grande assemblea, per la grande assemblea. Questa missione sta, resumindo, sta parlando dei termini generali dell'epoca, lui ha trazer di tutto il mondo. Ma esistono alcune opinioni chi erano queste persone esatte per chi la Torah fu passata. Di nuovo, la Torah fu passata di cada parte di suo figlio, che non viene sulla passata, che la Torah ora non può essere scritta. Poi, questa Torah più bene sì, quando non abbiamo spiegato dove si è, passò a essere permesso di stare la fama e credere. A te, então, chi è il suo orale? Então, cada pai passava para o seu filho, do seu jeito. Mas alguém lá no meio estava cuidando para que a próxima geração vai ter alguém para perguntar quando tiver uma dúvida e que vai ser exatamente. Então, fala se alguém com uma boa memória, obviamente, fala se alguém com muita capacidade, uma pessoa inteligente. Então, é uma pessoa escolhida a dedo. Existem algumas opiniões de quem foram exatamente essas pessoas. Porque, por exemplo, vamos supor que um Moisés também, mais para frente do Moisés, passou para dois alunos dele. E esses dois alunos foram professores de um próximo. Então, agora, qual dos dois foi o principal cano para passar as informações para o próximo? Então, tem algumas discussões quem eram. Então, tem uma lista, algumas opiniões, a opinião que normalmente se usa é a do Rambam, do Maimonides. E para vocês terem uma ideia, até chegar no Rabi Yehuda Hanassi, que nós mencionamos que foi quem fez a Mishnah, com 35 pessoas. Então aqui tem a lista, eu passando, por exemplo, Moshe passou para o Yoshua passou para os 70 sábios, dentre eles era o Pinchas, era o chefe, depois passou para o Eli, que era um congregador, depois passou para o Shmuel, famoso Samuel, depois passou para o David, famoso rei David, depois passou para um aluno dele chamado Achia Shiloni, e assim sucessivamente vai indo até chegar no Rabi Yehuda Hanassi. Não obrigatoriamente era um pai para filho, às vezes sim, às vezes não, era um aluno. Então muitas vezes era o próprio filho que era aluno, muitas vezes era outra pessoa que era o aluno. A Torá, obviamente, foi passada por pessoas que se comprometeram a passar isso para frente. E passada lá para frente, como a própria linguagem que nós lemos agora no Pirkei Avot, a palavra que Messará. Messará é entregou. Mas a palavra Mastores, também a palavra Messirá, as mesmas letras podem também formar a palavra Messirut. Messirut quer dizer auto-sacrifício. Quer dizer que muitas vezes as pessoas pensam de fato é complicado passar agora para frente. Não é tão fácil. E nós sabemos de uma forma geral na história, tanto naquela época, muito mais para frente, na nossa época, como o povo sempre passou por perturbações e sempre foi muito difícil conseguir passar isso adiante. Como funcionava durante toda essa época? Nós estamos falando desde o ano 2448 até o ano 3910. Muito tempo. Então, durante esses 1500 anos, a Torá foi passando somente oral. Sempre.
E a escrita?
A escrita, sim. Então, a Torá escrita e a Torá que é oral foi passada oralmente. Então, damos um exemplo. Por exemplo, na Torá fala que você vai atar um sinal no seu braço. Como que é esse sininho? Não sei. A Torá oral explica. É um cubinho preto, tem porção dentro, tem fita, todo detalhe. Como funcionava, então, durante esses 1500 anos, quando eu tinha uma dúvida? Eu não sei, eu aprendi uma parte eu não aprendi, eu quero aprender. Como é que faziam as pessoas para saber a Torá? Hoje eu tenho uma dúvida, pego um livro, abro, está lá. E naquela época não tinha livro, proibido escrever no livro. A Torá tinha que ser passada oralmente. Então para quem eu pergunto? Como eu pergunto? E se para quem eu perguntei não sabe me responder? Em primeiro lugar, é importante vermos uma lei que vai demonstrar até a que ponto chega a rigorosidade de transmitir a Torá de uma forma correta para a próxima geração e não permitir de forma nenhuma um pequeno desvio. Existe uma lei na Torá que é chamada Zaken Mamre. O que é Zaken Mamre? Zaken é ancião, Mamre é rebelde. Um ancião rebelde. Uma pessoa tem uma dúvida. A dúvida que for. Ele quer saber alguma coisa que ele pode, se ele pode ou não pode fazer no Shabbat. Ele quer saber se ele pode comer um determinado alimento ou não. E assim por diante, todas as leis, qualquer lei que seja. Ele tem uma dúvida, ou mesmo nos negócios, ele quer saber se ele pode fazer aquilo, é considerado roubo, não é? Como fazer uma sociedade? O que ele faz? Tem dúvida. Ele vai procurar quem? O tribunal da cidade. Toda cidade pela Torá tem a obrigação de ter um tribunal. Um tribunal rabínico, obviamente. Eles vão, essa pessoa tem a dúvida, vai até o tribunal rabínico perguntar. Onde fica esse tribunal? A Torá fala, Shopim de Shotrim, Titen Lechab, Chol Shiarecha. Vai colocar policiais, que vão manter a ordem, e juízes, nos seus portões. Antigamente, os tribunais ficavam ao lado do portão da cidade. Um lugar fácil de achar, fala que é no centro onde é o centro. Ao lado do portão, todo mundo sabe onde é. Esse é um motivo. Segundo motivo, normalmente as feiras, antigamente, eram do lado do portão. Então, o lugar onde mais dá problema, as pessoas mais estão buscando o tribunal, é lá, onde fazem os negócios. Então, lá tinha um tribunal, a pessoa tinha uma dúvida, se dirigia até o tribunal e falava, olha, eu quero saber como é que sai nesse caso. O tribunal vai ter que dizer aquilo que eles conhecem por tradição. Olha, uma vez o meu professor falou que é assim que faz. Ótimo, então assim nós vamos fazer. Se eles não sabem responder, o tribunal não sabe. Nunca ouviu falar esse caso, não sabemos. O que eles vão fazer? Vão se dirigir ao tribunal de Jerusalém e lá vão perguntar. Chegam até o tribunal de Jerusalém e perguntam como é que faz no caso e tal. Se eles sabem dizer, eles vão falar. Se eles não sabem, vamos procurar o próximo tribunal. Um pouco mais acima. O tribunal que ficava na porta do Beit HaMikdash. Chegam até esse tribunal e vão perguntar. Se eles sabem responder, muito bom. Se não sabem responder, sobre a última chance. Supremo Tribunal dentro do Beit HaMikdash. Esse Supremo Tribunal era formado por 71 sábios, o único tribunal que tinha esse tamanho, os outros tinham 23 ou 3. E agora vão chegar lá e perguntar para eles. Eles precisam saber. Não tem como eles não saberem. Se eles eventualmente não souberem, alguma lei nova. Então, se é alguma coisa que já existe, uma coisa já do passado, eles vão ter que saber. Não tem como não saber. Se é alguma coisa nova, um aparelho novo, não existia naquela época. Então, eles vão ter que avaliar, conforme as leis que eles conhecem, eles vão avaliar e vão dar um veredito. Como é que é feito isso? Mais pra frente, nós vamos ver se Deus quiser. Agora, onde entra o Zaken Mamre? Quando tem um tribunal numa cidade, e tem algum caso para julgar, ou uma pergunta, muitas vezes, vamos supor que um tribunal de 3 pessoas, 2 acham que sim, 1 acha que não. Por quê? Porque 2 aprenderam dos professores deles que sim, e 1 aprendeu que não. E agora, como é que nós vamos fazer? Torá fala muito simples. Acharei Rabim Lehatot. Você vai atrás da maioria. 2-1, 2 venceu. Então eles vão perguntar no tribunal alguma pergunta, o tribunal não vai ficar discutindo na frente deles. Eles vão pedir para se retirar, vão deliberar entre eles. Em seguida vai entrar de novo a pessoa que tem a pergunta, e o chefe do tribunal, que é chamado Av Beit Din, a cabeça do tribunal, vai falar, olha, deliberamos, a lei é X. Tá bom. Aquele sujeito vai fazer daquela forma. Aqui entra a lei de Zaken Mamre. Esse juiz, que não concordou, ele tinha uma opinião contrária, tem todo o direito de contrariar. Mas a partir do momento que no tribunal eles chegaram a uma maioria e definiram já a lei, aquele sujeito que achava o contrário não pode orientar ninguém a fazer da forma que ele queria, da forma que ele achava, da forma que ele aprendeu. Agora alguém chegou no tribunal e perguntou, como é que eu faço? Falaram para ele, 2-1, não precisa falar para ele, mas deu 2-1, pode fazer. E aquele outro, eu acho que não pode fazer. No dia seguinte ele está andando na rua, e alguém, o juiz está aí, deixa eu perguntar uma coisa. Veja para ele, me diz uma coisa, como é que fica a lei em tal caso? E aí começa a pensar, bom, não tem nós deliberamos o assunto. Mas, eu não concordo com os meus amigos. Você não pode fazer. Exatamente o contrário. Agora duas testemunhas ouviram ele falando isso. Mas como? Nós ouvimos ontem no tribunal que não é. Não, mas eu acho assim. Vão levar ele até dentro do tribunal, os amigos dele, e vão falar, escuta, está falando o contrário. E eles vão advertir, eles falam, não, você não pode falar o contrário, nós chegamos ontem uma conclusão aqui dentro, e hoje chegou uma conclusão, você não pode orientar fazer o contrário. Se você quer ensinar as pessoas, entre parênteses, esse juiz está dando uma aula de Torá, e ele quer ensinar os alunos que existem duas opiniões, e quer ensinar os lados, igual o Talmud, que traz sempre os dois lados. Ele pode ensinar que tem dois lados, mas na hora de falar a lei final, ele não pode falar, eu acho assim, não interessa o que você acha. Qual é a lei? A maioria? A maioria. Esse sujeito contrariou e deu uma legislação fora do tribunal da forma que ele acha. Vão advertir ele. Se ele continua batendo o pé aqui, eu não concordo com você, tá bom, se você não concorda, você tem direito de não concordar. Vamos até um tribunal que vai nos ajudar. E de novo, eles vão para aquele tribunal em Yerushalayim, que na verdade ficava no Monte do Templo, bem próximo, uns 3 minutos próximo, e vão até lá. E falam, escuta, nós temos aqui um caso seguinte, o que vocês têm a dizer sobre isso? Eles vão falar. Provavelmente vão falar, de fato, como os dois tinham falado. Vão falar para ele, olha, a lei é X. Ah, mas ele acha Y. Você acha Y? Você está errado. Você não pode orientar Y para outras pessoas. Você pode achar, mas você não pode orientar as pessoas. Ele fala, não, mas eu continuo batendo o pé, eu acho que eu estou certo. Então vamos levar ele para o próximo tribunal. O tribunal está na porta do tempo. Vamos fazer a mesma coisa.
Isso
levar esse
processo,
levar
2 anos e meio.
Você no Brasil, você estava no Brasil. Agora eles vão para o tribunal que está na porta do templo, mesmo processo. De novo eles continuam batendo. Se ele já fala, tá bom, eu aceito, volta para a sua cidade, vai, volta à vida normal. Ele não continua achando que ele está certo. Então vamos levar agora para o 71º sábado. E vamos perguntar para ele. No momento que eles dizem é X e não Y, agora acabou. Não tem história. Chegou no Supremo Tribunal e falaram que é assim, não tem discussão. E eles vão avisar ele. A partir de hoje você está proibido de legislar diferente. Para ensinar, como nós falamos antes, não tem problema. Mas dá o veredito final, você está proibido. E saiba que se você, juiz, falar da forma que você está falando até hoje, você tem pena de morte. Pena de morte. A Torá é tão severa quanto a isso. Então vamos ver que daqui a pouco é mais severa ainda.
E não serão educados.
Tá? Tudo bem, não matar, não sair matando na rua, mas um assassino, você não vai matar ele, tem pena de morte.
Tá?
É, lógico, não é assim. É muito difícil matar uma pessoa, por sinal. Por mais que você tenha certeza que ele assassinou, se não tem duas testemunhas, as duas testemunhas advertiram ele. E ele, antes, obviamente, e ele falou, eu sei o que eu estou fazendo, e eu sei que é proibido pela Torá matar, e eu sei que tem pena de morte em matar, mas mesmo assim eu vou matar. Precisa ter todo esse diálogo entre eles. Aí sim vai ter pena de morte. É muito difícil. Na maioria das vezes, muitos assassinos acabavam se tomando em vida. Deus cuida deles. Mas quando tem tudo já indicado bonitinho, não tem escapatória. Aqui também, a mesma coisa. Teve testemunhas e foram e levaram, você viu? Foi um monte de distância e tentaram convencer ele, avisaram ele. Não é que ele agora vai ser morto, só porque ele achou o contrário.
E ele continua exercendo.
Continua sendo. Sim. vai voltar para a tua cidade e você está proibido de falar com uma legislação a tua opinião. Porque já chegou no Supremo Tribunal. Esse sujeito volta para a cidade dele, e no dia seguinte alguém vem perguntar para ele aquela lei, que ele fala, Y, duas testemunhas ouviram, advertiram ele também, a mesma coisa, agora vão pegar ele e vão levar ele para um processo. Vai levar ele para o tribunal, e ele de fato vai ter pena de morte. Mas tem uma coisa curiosa quanto a essa pena de morte, que é diferente de todas as outras. Você vê como que ele não pode, ele está tentando mudar a Torá. E isso Deus não quer tolerar. De jeito nenhum, você não vai mudar uma letra da Torá. Se você está vendo que a maioria, como eu te ordenei, que a maioria você tem que seguir, você não pode mudar. Normalmente as penas de morte pela Torá, depois de todo o processo, não tem corredor da morte. No momento que saiu o veredito no tribunal, imediatamente ele era executado. Não tem que ficar sofrendo, ficar imaginando que daqui 2 anos ele vai morrer. Ele é executado na hora. Não, eu quero ler. Mas tá que todas as leis são iguais. Tá? É a mesma coisa. Mas aí que tá. Você não pode matar, quando ela fala, você não pode matar, é uma pessoa sair na rua, é assassinar o outro, sem motivo.
Mas não um tribunal.
Mas não um tribunal.
Você não pode matar
particularmente.
Você não merece a morte, porque ele fez o que fez. Não pode ter nem que você tenha a morte. A única coisa que pode existir aqui é um tribunal,
pode.
É um tribunal
para mim.
Não existe assim particular
nada. Como eu te falei, eles pensavam, exatamente.
É isso que um
tribunal que matava uma pessoa a cada 70 anos.
Era
chamado de tribunal assassino. Quer dizer, não acontecia toda hora. A própria Torá, que vem e te diz, não pode sair assassinando, vem a Torá e te diz, se for um caso, que você não entendeu tal lei, e teve todos os pré-requisitos,
e
uma pena de morte.
Né?
Tipo, um monte de distância, né? Ele é um
transito. Exatamente. Ou não, ele acreditava tanto naquilo que ele aprendeu que ele não queria.
Tudo bem, ele não pode. Ele pode ensinar, como nós falamos, ele quer ensinar, falar, olha, sabe, eu aprendi assim. Tá bom, você pode dizer que está aprendendo, mas ele está querendo saber prática, o que eu vou fazer agora. Agora, a lei é uma, não tem dúvida.
Sabe, se não tivesse, por exemplo, eram 3 juízes, e se não tivesse 4, e 2, e ficasse 2 e 2, né?
Nunca é tarde. Nunca é tarde para o futuro.
Se tivesse mais um, né?
Nunca é tarde.
Agora, isso, tá. Eu encontro com esse cuidado da transmissão. Esse rigor.
Isso que eu estou querendo demonstrar.
Esse rigor é porque, se não tivesse esse rigor, cada um ia trabalhar de uma maneira conveniente do que ele pensava de nível pessoal. E a Torá não é uma coisa de nível pessoal, a Torá é uma coisa que abrange tudo.
Exatamente.
Então, nessa hora.
É uma forma de manter.
É de manter. Então, você passa por várias instâncias, você chega no máximo, o cara ainda quer transmitir de uma maneira incorreta do que está na Torá, ele tem que ser punido.
Você não pode deixar ele continuar. Senão os aviões vão parar a Torá. É a tua pergunta. O que vai ser amanhã? Se o sujeito ensina errado, e vai embora. Acabou o erro.
Ele está acima dele. É uma coisa muito doida, né?
Muito forte.
Muito forte.
É por isso que eu estou querendo demonstrar. Mas eu quero demonstrar então mais um detalhe que você estava no meio. Normalmente uma pena de morte era executada imediata. Não existia corredor da morte. A única morte, a única pena, de todas as penas que tem na Torá, que tem corredor da morte, é essa. Não pelo corredor da morte.
Para se arrepender?
Não.
Não.
Para poder mostrar para todo mundo. Normalmente, é executado, executou, acabou. Então, alguns da Torá falam que você tem que depois avisar, anunciar para todo mundo, fulano foi assassinado porque ele cometeu isso. Porque as pessoas, opa, para deixar marcado, porque eu vou ter medo de fazer. Então, isso que eu estou querendo demonstrar, quando a Torá fala que tem uma pena assim severa, acaba impedindo as pessoas de transgredirem. Tem algumas coisas na Torá que são leis super rigorosas e dizem que o nosso estado nunca aconteceu. Então, o que a Torá colocou? Nunca alguém transmite a Bíblia, porque a Torá colocou para demonstrar que, ó, tem que tomar cuidado. Esse sujeito era morto no tribunal do templo, normalmente era da cidade da pessoa, no lugar onde a pessoa transmitiu lá. Aqui, esse sujeito vai ser levado para o templo e ele vai ser executado no meio de uma das festas. Feita Shavuot, são os dias que seguem Sukkot. Não dentro do templo. Fora. Ali, perto, exatamente. O tribunal do templo que vai executar ele. Então, está todo mundo lá. Feita Shavuot, Sukkot, todo mundo ia para lá. Então, está notado para todo mundo ver o que acontece com alguém que tenta desviar uma letra da Torá. Aqui você vê mais rigoroso ainda. Se aconteceu isso uma vez, não sei. Pode ser que aconteceu, pode ser que nunca aconteceu. Não dá para saber. De qualquer forma, a Torá só está advertindo e dessa forma as pessoas vão tomar muito cuidado. E temos que lembrar que quando nós estamos falando de alguém que já chegou no nível para sentar num tribunal, ele não é um qualquer um. Ele não vai ficar arriscando fazendo uma coisa dessa, né? Uma semente a Deus, uma pessoa que tem conhecimento gigantesco, ele vai ficar brincando. Mas a Torá está querendo demonstrar, olha, toma cuidado, eu quero essa Torá sendo transmitida direito.
Que você está contando para a gente? Aonde que está?
Muito espalhado. Na verdade, isso que nós estamos vendo hoje, talvez tem poucas pessoas que tenham isso organizado na cabeça. Uhum. Porque você tem que... Hoje em dia já tem alguns livros que trazem isso.
Uhum.
Você tem que pegar e juntar de um monte de lugares. Então, por exemplo, a Lady Martin Mamre, tem na Gumará, tem no Sanhedrin, tem no Rambam, no Maimonides, tem em vários lugares. Então, a Torá foi passada, como nós vimos, então, desde o ano 2448. Ela foi sendo passada. De mão para mão, cada pai ensinava seu filho, e tinha um, lá no centro, que fazia parte desse tribunal de 71 que nós falamos, que mantinha coisa bem rigorosa para não ter dúvida. Alguém tem uma dúvida, não sabe na sua cidade o tribunal, vem até o Supremo Tribunal, eles vão se resolver o problema, eles com certeza sabem. Isso foi passando, então, como o Pirkei Avot falou, foi passando no Moshe, o Yoshua foi passando para os anciões, os anciões passaram para os profetas, toda a época dos profetas. Por exemplo, o profeta Isaías, por exemplo, foi um dos que passou a Torá, o profeta... Eu vou trazer aqui a lista de profetas. Os Zechariah, Zacarias, depois por Oseia, depois Amós, Isaiah, Michá, Joel, Nahum, Habacuc, Tzfaniah, Yirmiah, Baruch ben Eliah, até chegar no Ezra HaSofer. Isso tudo foi a época dos profetas. Agora nós estamos depois da destruição do primeiro templo.
Então, no ano de
3.828.
Foi escrita a Mishnah.
Não, calma, não. Ainda não. Ainda não chegamos no Mishnah.
Não, porque quando ela foi passada oralmente até essa data.
Não, ainda mais para frente. Só estou parando aqui para elaborar um pouco mais. Calma. Vamos chegar no resto. O Rabi Yehuda Hanassi viveu em 3.910. A Mishnah foi finalizada em 3.950. Você quer já colocar? 3.950 é a data que foi escrita a missão. Ainda estamos antes disso. Então, passamos todos os profetas. Isso significa que nós passamos 400 anos desde a entrada do povo em Israel com o sucessor do Moshe, Yoshua. Passaram-se 400 anos até a construção do Beit HaMikdash. Agora nós estamos, então, falando da época do rei Salomão. E mais 410 anos de Beit HaMikdash. E aí foi destruído o primeiro templo, na época do profeta Yirmiyahu Jeremias. E do Baruch ben Eliá, que inclusive tem a história, o Yirmiyahu, por sinal, você vê como a história não muda, e complicado. Ele teve uma vida muito, muito difícil, o Yirmiyahu. Porque o rei na época dele era um rei perverso, nosso rei, E quando Yirmiyahu falou que se continuarem do jeito que estão, vão destruir o Beit HaMikdash, ele falou não porque ele queria, Deus falou para ele que vai falar uma profecia. Ele começou a falar tudo o que vai acontecer. O rei ficou muito bravo e mandou prender ele. Depois ele acabou conseguindo ser liberado. Ele conseguiu uma piedade do rei e acabou sendo liberado. Anistia. Depois disso ele foi, acabaram falando mal dele de novo. Falaram, ó, só você liberou o Yirmiyahu, agora na rua ele está falando, está dizendo que isso é destruído, não sei o quê. Jogaram ele dentro de um poço cheio de água e barro, para ele morrer lá dentro. Esse Baruch Ben Neriá, que é o próximo da lista, depois dele, na sucessão da Torá, ficou desesperado. Ele fazia parte do governo, ele foi falar com o rei e implorou para o rei, você não pode fazer uma coisa dessa, você não imagina, você está fazendo um criminal. Então ele acabou permitindo que o Baruch Ben Neriá fosse lá salvar o criminal. Então durante a noite, o Baruch Ben Neriá foi até lá, começou a gritar para dentro do poço, era um poço, começou a gritar, criminal, criminal, e o criminal não respondia. Por quê? Porque antes já muitas pessoas passaram lá e começaram a provocar ele. Falaram, tá vendo? Bem feito, você está aí dentro, não sei o que. Então ele não respondeu. O Baruch Ben Neriá achou que está morto. E começou a chorar, e rasgou as roupas, e começou a berrar lá em cima. O que aconteceu com o Yirmiyahu, o que fizeram com ele? Quando o Yirmiyahu ouviu, ele gritou, quem está chorando por mim aí em cima? Ele disse, não é alguém que veio gozar da cara dele. Então ele falou, eu sou o Baruch Ben Neriá, vim te salvar. E ele jogou uma corda para salvar o Yirmiyahu. Para ali teve a destruição do Beit HaMikdash pelos babilônios. E depois disso começou uma nova era. Essa era é a era que o Pirkei Avot fala no Sheikh Mestre Tagdolah, pessoas da grande assembleia. Pessoas da grande assembleia começou, o chefe deles era o Ezra. Por exemplo, alguém famoso que fazia parte dessa grande assembleia, Mordecai, história de Purim. Alguns profetas faziam parte, como Haggai, Zechariah, Malachi, o Daniel. Algumas pessoas faziam parte desse grupo, eram 120 sábios. Esses 120 sábios estavam naquele momento na Babilônia. E nesse momento, entre o primeiro templo e o segundo templo, é que aconteceu a famosa história de Purim. Só para se situar na história, esse é o momento que aconteceu a história de Purim. Depois da história de Purim, o filho, na época o império lá que dominava, o império persa, o filho da Esther, que chamava-se Dariades, assim, segundo Dario, Dario II, foi o rei seguinte. E esse rei permitiu o povo voltar à construção do Beit HaMikdash, que na verdade era voltar à construção, porque já tinham começado a construção. Mas na época, ainda antes da Hashverosh, mandaram parar. Nessa da Hashverosh, foi o rei anterior da Hashverosh, a Hashverosh mandou parar. A própria Hashverosh mandou parar. A própria Hashverosh mandou parar a construção. Quer dizer, o rei anterior dele permitiu, o Kores, e a Hasverosh proibiu. Aí aconteceu a história de Purim, né? Depois a Hasverosh acabou morrendo e assumiu seu filho, Dario II, esse sim permitiu que eles voltassem a construir o Beit HaMikdash. Por sinal, a construção do segundo Beit HaMikdash foi muito, muito complicada. Por quê? Em primeiro lugar, os judeus estavam meio acomodados na Babilônia. E não, o que estão falando, vamos para lá, o que é que a economia está boa, está tudo tão bom, vamos ficar por aqui. Então foi muito difícil levar pessoas para lá. Em segundo lugar, eles foram difamados algumas vezes. Então, para você ter uma ideia, eles tinham que construir as muralhas de Jerusalém com dois grupos em cada lugar. Um grupo construindo, o outro grupo lutando para não deixar os inimigos entrarem enquanto eles estão subindo a muralha. Aí eles conseguiram finalmente construir o segundo templo. O segundo templo Desde o início não foi as mil maravilhas, mas no começo, até a história de Hanukkah, foi razoavelmente tranquilo. Depois de Hanukkah, a situação ficou muito ruim. O primeiro Kohen Gadol desse segundo templo foi o próprio Ezra. Depois dele assumiram alguns Kohanim Gadolim. Não se tem uma lista completa, mas... Na verdade, o primeiro foi Yoshua, na verdade. Yoshua ben Yoshadá foi o primeiro, depois foi Ezra. Em seguida veio um sujeito que é muito importante, chamado Shimon HaTzadik. Esse Shimon HaTzadik, como diz o Pirkei Avot, era dos que sobraram de Anseik Nesset HaGdolah, das pessoas da grande assembleia. Então eram 120 sábios, que estavam mantendo a Torá naquele momento de exílio. E morria alguém, eles repunham, tentavam pelo menos repor, devagarzinho, começou já não dá para repor mais, então diminuiu, tinha 80, tinha 70, depois devagarzinho diminuiu, até que sobrou um sujeito, Shimon HaTzadik. Esse Shimon HaTzadik foi Kohen Gadol, como nós falamos, e ele viveu numa época que começaram as mudanças. Até aquele momento, o Beit HaMikdash, Israel, estava ainda sob domínio da Pérsia, de uma forma até razoavelmente amigável. E agora sim, durante o momento que o Shimon HaTzadik era aquele que estava transmitindo a Torá, e ao mesmo tempo era o sumo sacerdote dentro do Beit HaMikdash, surgiu um sujeito muito poderoso, chamado Alexander Mokdon, pela linguagem dos nossos sábios, Alexandre Magno. Alexandre Magno conquistou o Império Persa, era grego, conquistou o Império Persa, e montou um império enorme, imenso. Dentro desse império, talvez não, e ele foi para Jerusalém com péssimas intenções. Vamos destruir o pensamento da Shimon HaTzadik era o Kohen Gadol naquele momento, e ele ficou preocupado, obviamente, com o que vai acontecer. Só entre parênteses, o Shimon HaTzadik foi Kohen Gadol durante 40 anos, isso é bastante. Por sinal, ele foi bastante tempo, depois, toda essa época, tanto os Kohanim Gadolim que vieram antes dele, como alguns depois dele, até o Kohen Gadol, não me engano foi até ele, o Kohen Gadol chamado Yohanan, Yohanan Kohen Gadol, que foi Kohen Gadol durante 80 anos. Esses Kohanim Gadolim eram Kohanim durante um bom tempo. Eles tinham a profissão bastante tempo. Isso significa que eram boas pessoas. Depois disso, então nós estamos falando a partir aproximadamente da época de Hanukkah, que é a metade do Beit HaMikdash, metade dos 420 anos, começou uma época onde os Kohanim Gadolim foram escolhidos pelo Império Grego. Depois eram escolhidos pelo Império Romano, eram quase Brasil, era pago, ele comprava o cargo, e obviamente que perante Deus não tem, não dá para enganar ele. Chegava Yom Kippur, o candidato simplesmente não saía do colégio faculdade. A pessoa precisava ter um altíssimo nível para entrar lá dentro, não era brincadeira. Então eles entravam e não saíam mais. Eram puxados com uma corda para fora. Isso até demonstra a decadência. Não tinha mais Kohanim Gadolim bom. Todo ano era um novo. Aqui o Shimon HaTzadik, 40 anos. Por sinal, o Shimon HaTzadik, no ano que ele iria falecer, final de Yom Kippur, ele avisou os amigos: eu vou morrer esse ano. Falei, mas da onde você sabe isso? Ele contou. Todos os anos, quando eu entro no Kodesh HaKodashim, entra comigo um anjo branco e sai comigo. Esse ano entrou comigo um anjo preto e não saiu. Então ele estava no nível tal que ele inclusive conseguiu lá dentro do Kodesh HaKodashim sem saber. E de fato, quando chegou Sukkot, terminou Sukkot, ele ficou doente e acho que 7 dias depois ele faleceu. Esse Shimon HaTzadik, que já vemos que é alguém muito especial, era Kohen Gadol, então, na época que Alexandre Magno estava se dirigindo a Jerusalém para destruir. Ele ficou, obviamente, com medo, não queria que isso acontecesse. E quando Alexandre Magno já estava em Israel, estava muito próximo de Jerusalém, ele falou, nós temos que ir lá conversar com ele. Simão HaTzadik pegou um grupo, pessoas importantes de Jerusalém, e ao contrário do que o comum, inclusive a lei permite, o Kohen Gadol só usava aquelas roupas bonitas dele em serviço dentro do Betamigdash, nunca fora. Fora, roupa normal. Ele viu por necessidade que para salvar o Betamigdash, ele vai ter que ir apresentado. Ele tem que ir como Kohen Gadol. Ele se vestiu como Kohen Gadol. E durante a noite eles começaram a viajar, começaram a descer a montanha de Jerusalém em direção onde estava Alexandre Magno. Quando amanheceu, eles se encontraram. De repente, Alexandre Magno está chegando, todo o seu exército e exército, e ele viu lá na frente umas pessoas chegando, perguntou, quem são? E os grandes amigos dele lá falaram, são judeus que se rebelam contra você e querem acabar com você. E ele já, então, estava pronto para iniciar até uma batalha. Quando ele viu a face do Simão HaTzadik, se desceu do cavalo e se curvou. Todo mundo olhou para ele e falou, como é possível? Alexandre Magno, o grande imperador do, rei, do mundo, do universo, está se curvando para um judeu. E olharam para ele e falaram, imperador, o que você está fazendo? E ele então...
Não,
e o imperador então falou... Eu vou contar para vocês um segredo. Toda noite, antes de uma batalha minha, aparece um velhinho, um senhor no meu sonho, que tem a cara desse sujeito e fala para mim, amanhã você vai vencer a batalha. E todas as batalhas eu venho. Eu não vou me curvar perante ele. Então já começou a mudar o approach dele para a situação. Simão HaTzadik, então, olhou para ele e falou, escuta, eu ouvi falar que você está vindo aqui para destruir essa amizade. Será que a casa de Deus, onde nós rezamos por vocês, pelo sucesso de vocês, pelo sucesso do mundo inteiro, vocês vão destruir? Alexandre Magno falou, não, não vou. O Alexandre Magno queria, como um ato de reconhecimento pelo que ele fez, que construíssem uma estátua homenageando ele dentro do templo. Simão HaTzadik falou, bom, desculpa meu amigo, mas deixa eu te explicar que não pode, não podemos ter estátuas e muito mais ainda dentro do Beit HaMikdash. Mas, não é porque nós não queremos honrar o rei. Nós vamos honrar de outra forma, se o senhor aceita. Todos os nossos filhos que nascerem este ano vão levar o seu nome. E daí, você encontra hoje muitos judeus chamados Alexander. Seu irmão ou seu primo? Você tem? Sim. Alexander Zelig. Quem que é? É seu primo, então. Seu primo é o Alexander Zelig. É? O Arthur.
Ah, sim.
Não é?
É, mas eu não sabia desse nome.
Então. Ele chama Alexander. Eu tenho também um amigo Alexander. Esse nome é o nome Alexander. É. Ele entrou para dentro do nosso povo. É um nome considerado...
Alexander Zelig, tá?
É.
Sim, isso
como
é
um nome. É um nome de fora que entrou.
Eu nunca escutei.
Entre Hassidim, né? Hassidim tem muitos Alexandres. Por quê? Por causa disso. Homenageando o imperador que concordou em não destruir o Betamigdash. Simão HaTzadik falou: tá bom, nós vamos homenagear nossos filhos, vão ter o teu nome. Depois desse incidente, esse Alexander, o Alexandre, acabou ficando amiguinho. Ficou amiguinho, ele até uma vez veio visitar o Beit HaMikdash, tem uma história lá, não vou mostrar agora. Mas ele ficou amigo e, de fato, durante a época dele, não se teve mais muito problema. Mas como todo mundo que é bom dura pouco. Ele viveu apenas 32 anos. E depois dele, assim que ele morreu, já deu briga. O império dele era o que era porque ele estava lá. Então, antes que ele morreu, o império acabou se dividindo em três partes. Uma parte europeia, uma parte asiática e uma parte africana.
Como hoje.
Como hoje. Então, a parte africana, o rei era Ptolomeu. E a parte asiática, que acabou se juntando com o Sírio, era Seleuco.
Uhum.
Seleuco. Agora nós estamos acelerando o próximo.
Seleucus e a terceira,
a terceira não lembro quem que era o rei de lá. Não faz muita diferença pra gente, não tem ninguém na nossa. Mas procura no. Procura no internet que vai conseguir, com certeza está o nome dele, não lembro agora. E agora nós estamos chegando próximo, não podemos perder, estamos agora chamando em Hanukkah, estamos ao lado da história de Hanukkah. Esse império, o império que dominava Israel, era o império africano, ptolomeu. Alguns reis depois, pelo menos pelo lado dos Seleucos, que era chamado a família dos Seleucos, por alguns filhos deles foram assumidos, surgiu, tá?
Seleucidas.
Eles acabaram conquistando Israel das mãos do ptolomeu. Na verdade, nessa época já os romanos também estavam chegando e começando a entrar na parte africana. Eles acabaram conseguindo conquistar o Ptolomeu. E agora os Ptolomeus tinham que impedir que entrassem na parte deles. Israel agora estava anexado a eles.
Engraçado, o Ptolomeu não era a favor do povo judeu?
O Ptolomeu? Razoavelmente sim. Ele admirava os judeus. Mas ele não fez nada ainda. Depois dele, né, ele perdeu a batalha. O Ptolomeu ficou agora só no Egito e tal, país africano.
O Ptolomeu foi da época da Cleópatra, não foi?
A Cleópatra, acho que é
amiga
dele,
ou é? Não, ela reinou
na época dele. Tá certo, tá certo. O Júlio César era nessa época também. Tá certo. Ele era provavelmente amigo, entendeu? Difícil alguém que é muito amigo, mas respeitado. Então, depois dos Seleucos veio o Antiochos Epífanes, e depois dele veio o famoso Antiochos da história de Hanukkah, que era o filho dele. Agora ele tinha um problema. Ele queria impedir.
Está na história.
Está na
história. Normalmente não fica muito tempo quando ele fala que não interessa. Tem que aprender mais do hebraico, porque não.
É, exatamente. Para o mundo ocidental não interessa muito isso, para nós interessa super. Esse Antiochos começou a entrar dentro de Israel com uma nova proposta. Muito provavelmente ele queria impedir que os romanos conseguissem entrar lá, e para impedir tem que ter pessoas que queiram lutar por ele. Está cheio de judeus que para eles tanto faz, se você, se eles estão aqui, para mim não faz diferença, eu estou na minha. Então ele tinha que começar a helenizar as pessoas lá. E ele começou então a tentar a todo custo helenizar os judeus. Muitas pessoas de fato foram levadas pela onda, acabaram se assimilando. Outros falaram, não, nós não podemos permitir uma coisa, uma situação dessa. Entre eles estava o Matitial, filho de Yohanan Kohen Gadol, que nós falamos todos os dias na reza durante Hanukkah. Ele foi até, fugiu, foi até as montanhas, e lá ele falou, pessoal, vamos nos juntar aqui, e nós vamos continuar mantendo a Torá direitinho. O Matitial morreu logo, ele já era velho, e assumiu o filho dele, que é famoso como Yehudá, o Macabeu. Esse Yehudá também estava nas montanhas, eles lá na deles, os gregos na deles, e helenizando o povo. Eles tentaram entrar pelo caminho para destruir o povo assim rápido. Qual foi o caminho? Primeira coisa, eles proibiram Brit Milá. Então, vocês têm um elo aí, uma ligação com Deus, não tem mais nada. Segundo lugar, calendário. Vocês consideram tempo sagrado? Não tem mais tempo sagrado. Acabou. Não tem calendário. Proibido fazer os rodas, início do mês, proibido as festas, proibido o Shabbat, tudo de uma vez, tudo proibido. E, obviamente, não pode estudar mais Torá. quer estudar a Torá? Não. Até que deixa estudar a Torá, mas com uma condição. Você vai estudar isso como uma cultura. Mas nada de dizer que a Torá é divina. Isso para nós não aceitamos.
Deixa eu perguntar uma coisa. Ele citou assim, essas 12 tribos, como que estavam aí nessa época?
Nessa época, não, já não.
No primeiro
templo já 10 tribos
se foram.
Então, nessa época já era reduzido, quer dizer, a tribo era reduzida. O que aconteceu? Um dia decidiram os gregos que nós vamos fazer um sacrifício de porco dentro do Beit HaMikdash. Quando Yehudá o Macabeu ouviu falar, ele levantou e falou: isso não vai acontecer. Ele levantou, foi correndo, matou o Cohen Gadol, que era nomeado pelos gregos, que ia fazer isso, matou ele, matou o general que estava lá presente para ordenar isso, e virou uma luta geral. Ali começou uma guerra. Uma guerra completamente desproporcional. Os judeus tinham aproximadamente algo entre 10 e 12 mil soldados. Os gregos estavam com um exército de 40 mil soldados. Fora que os gregos tinham armamento muito mais potente, eles tinham tanques de guerra dessa, que eram elefantes, e os judeus lá no chão lutando do jeito que dava. Começou essa batalha no ano de 3621. E essa batalha durou 3 anos. Agora tem aqui as duas opiniões, foi 3621 ou foi 3569. De qualquer forma, essa batalha durou 3 anos. Foi uma batalha nada feliz. Morreram muitas pessoas de ambos lados. Mas, de qualquer forma, chegou um dado momento que, finalmente, a família desses Kohanim Gedolim e Yehudá HaMakabi, junto com a turma que eles conseguiram juntar, que estavam a fim de lutar para manter a Torá viva para frente, eles venceram o exército grego. Eles venceram e agora entraram no Beit HaMikdash. Nós queremos voltar ao serviço normal, que agora estava tudo aqui uma bagunça. Entraram, obviamente, o Beit HaMikdash estava virado de ponta cabeça. E a primeira coisa que eles queriam fazer naquele dia era acender a menorá. Começaram a procurar um pote de óleo para poder acender. Que, entre parênteses, então, estava um potinho de óleo. Não era um potinho tão pequeno assim, porque a menorá consumia óleo. Começaram a procurar. Tinham vários potes de óleo, todos abertos, profanados, jogados, mexidos. Não servia. Até que finalmente encontraram um pote de óleo, que estava meio enterrado, inclusive, dentro do chão, com o selo do Kohen Gadol. Os meninos daqui, ninguém mexeu. Se alguém tivesse tocado, já teria arrebentado lá, aquele também profanado esse óleo. E eles pegaram desse óleo para acender a Hanukkah. Eles acharam, tem só esse pote, vamos acender. Quanto durou e acabou. Dava para durar apenas um dia e no final das contas, com seu milagre, vocês conseguiram acender daquele óleo mais 7 dias depois desse, então 8 dias no total. Tem algumas opiniões do que aconteceu exatamente com o óleo? Será que eles acendiam de noite e de manhã o óleo estava lá ainda? Será que na hora de encher eles enchiam e quando viravam o pote ainda estava cheio? De qualquer forma, tem algumas opiniões. Por que foi 8 dias? Tem dois motivos. Um complementa o outro. Em primeiro lugar, eles estavam fazendo óleo. Não tem óleo. Onde se faz óleo? Mais ao norte de Israel, era uma região muito, muito, muito boa, cheia de azeite. Cheia de oliveira para fazer azeite. Essa região era uma região da tribo de Asher. E a viagem de Jerusalém até lá era 4 dias. E daí volta, 8 dias. Então, só iriam ter um novo óleo depois de 8 dias. Isso é a primeira coisa. Segundo, depois de uma batalha, eles estavam todos impuros, e o processo de purificação de mortos leva 7 dias. Então, pelo menos, vai levar mais 7 dias para eles ficarem puros, para no oitavo fazerem óleo, e aí podem voltar a sempre. Então, isso foi um milagre de Hanukkah. E, por final, depois desse episódio, ainda continuaram batalhas pesadas contra os gregos mais 22 anos. Então não é que Hanukkah acabou tudo. Até por sinal, é interessante, uns anos atrás eu até falei que na sinagoga que Hanukkah justamente simboliza isso, é a luz dentro da escuridão. É saber reconhecer as coisas que a Hashem faz para nós, mesmo que depois não está mais igual. Mas naquele momento está bom, vamos agradecer, vamos festejar, e depois, infelizmente, a escuridão continua. Fazer o quê? Depois desse episódio de Hanukkah e do Yehudá Maccabi, o próximo Kohen Gadol foi o irmão de Yehudá Maccabi, que era chamado Simon. Esse Simon cometeu uma falha parcial. Ele resolveu se chamar e se nomear o presidente do povo. Teoricamente, passa. O problema é que o filho dele, que já era um pouco helenizado, inclusive, infelizmente, chamava-se Yohanan Urken, então já até levava um nome grego, se declarou o rei do povo. E isso não poderia ter acontecido. Reis são da descendência da tribo de Yehudá, jamais da tribo dos Leviim, ou seja, dos Coanim. Então, a falha já começou parcialmente com o Simão. Como ele pode se declarar o presidente? Peraí, não está para tudo isso. É um governador, muito bem, continua aí. No final, o filho dele já... Então, a partir daqui, isso que você disse, a partir de Hanukkah. Hanukkah foi essa do Yehudá Maccabi, depois teve o Simão. E a partir do filho dele, Yohanan, a situação ficou terrível. Ele já era helenizado. Então, imagina só o que o avô dele batalhou, o que o pai dele deu a vida, o que o tio dele morreu nessa batalha. E, de repente, ele já, vamos juntar, vamos... E começou a se desviar. A partir dele, começaram a aparecer reis da casa de Hashmonaí, dessa família. Todos os reis, então, a partir de então, não eram mais da casa de Yehudá, eram da descendência de Levi. E isso já começou a deixar Deus também não contente com a situação. Os descendentes dele, de toda essa linhagem agora, foram reis um mais maluco que o outro. Então, por exemplo, teve um rei chamado Yanai HaMelech. Yanai HaMelech era cunhado de um dos grandes sábios dessa da Mishnah, Simon ben Shatach. Ele matou todo o Sanhedrin da época, toda a grande assembleia. Não. Não, mas a grande assembleia é uma história. Não, Sanhedrin são 71. Então, o Supremo Tribunal matou todo mundo. Quase matou o cunhado, mas por consideração à esposa dele, não matou. E ele tinha uns ataques meio malucos, porque depois que ele matou, ele meio que se arrependeu. Ele falou, aí, cadê os sábios que vão decidir as coisas por nós? E chamou, ele estava fazendo Birkat HaMazon, tem uma noção. Ele estava comendo pão, estava fazendo Birkat HaMazon, não sabia como fazer. O rei não sabia como fazer. E ele pediu, então, cadê os sábios? Falaram, você acabou de matar todos os sábios, quem você está chamando? Ele mandou chamar o cunhado dele. E o cunhado ficou com medo. Por aí você vai me matar. Ele falou, não, eu te prometo que eu não vou te matar. E ele também teve uma história com os dois naquela refeição. Por exemplo, teve mais para frente também o Hordus. O Hordus que construiu lá a Massada, que na foi de Massada, Herodes. Também olha só o nome dele. O nome completamente grego. E ele também matou mais um monte de sábios, matou mais um monte de pessoas. Então, por um lado, ele queria salvar o povo, ele ia construir fortificações. Por outro lado, ele matava, ele era um rei meio bagunçado. Essa época que nós estamos falando, imediatamente, na época do Yohanan, que é o primeiro rei que nós falamos, do filho do Simon, que era irmão do Yehudá Maccabi, então, o sobrinho do Yehudá Maccabi, na época dele, teve a conquista romana em Israel. Então já não tinha mais os gregos, os reis agora nossos eram helenizados com o Império Romano sobre eles. Então você imagina a salada e o fim levou. Essa bagunça durou aproximadamente 200 anos e culminou com a destruição do Segundo Templo. Um detalhe interessante que a gente já deu a hora. Nós falamos agora de Hanukkah. Hanukkah não aparece na Mishnah. Nós ainda não sabemos direito o que é a Mishnah, não tem nem para chegar nela. Mas de qualquer forma, a Mishnah, como nós até mencionamos rapidinho na passada, era Beudan Assir, compilou todas as leis. Então tem, por exemplo, um livro que fala sobre as leis de Shabbat, tem um livro que fala sobre as leis de Purim, tem um livro que fala sobre as leis de comida café, e assim por diante. Todas as festas aparecem, Hanukkah não aparece.
Por quê?
O Rabi Yehuda HaNasi viveu depois. Bem depois. Ainda nós estamos agora bem antes dele. Nós estamos no ano... pelo menos 200 anos antes. Exatamente. O Rabi Yehuda HaNasi viveu 4 gerações depois da destruição do Beit HaMikdash. E nós estamos falando agora de 200 anos antes da destruição do Beit HaMikdash. Então são 250 para mais anos depois. Então por que o Rabi Yehuda HaNasi não fez uma missão falando sobre a lei de Hanukkah? Tem algumas respostas para isso, mas, justo ontem, sobretudo a Divina Providência, justo ontem fui pesquisar uma coisa num livro, cheguei essa prateleira, não em casa, no colégio, peguei o livro para dar uma olhada e de repente eu ouvi duas pessoas do lado conversando e justo estavam falando sobre esse assunto, tem muito a ver com o que nós estamos falando agora. É isso, eu não tenho que repetir. Um dos motivos pelo qual o Rabi Yehuda HaNasi não escreveu uma Mishnah falando sobre Hanukkah, ele quis demonstrar para os gregos: vocês estavam querendo acabar com a Torá de dentro de nós. A Torá escrita não dá para você acabar, porque ela está escrita. Então, em outras palavras, você queria acabar com a nossa Torá oral. Helenizando, acabou. Vai passar na cultura grega. Você quer acabar com isso? Não só que você não vai conseguir fazer isso, mas ainda a festa que vai se perpetuar, para lembrar esse acontecimento que nós vencemos vocês, não vai estar escrita, vai ser passada oralmente para mostrar para vocês que perderam duplamente. Então as leis de Hanukkah não constam na Mishnah, na Gemara constam, no Talmud constam. Mas isso bem mais para frente que foi escrito, mas de qualquer forma o Rabi Yehuda HaNasi quis demonstrar para os gregos: vocês querem acabar com a nossa Torá oral? Quer. A festa que nós vamos festejar, lembrando que nós vencemos vocês, vai ser passada oralmente, eu não vou escrever, eu me recuso a escrever. Por sinal, isso também acaba lembrando um outro detalhe. Nós mencionamos semana passada, e hoje também, que a Torá oral não pode ser escrita. Como então a Torá oral foi sim escrita? Já falamos que o Rabi Yehuda HaNasi aprendeu de um versículo da Torá, Et la'asot la'shem referu Torah Terra, que para poder manter a Torá sua, Deus, às vezes nós vamos precisar profanar alguma coisa. Quer dizer, eu preciso transgredir isso, se você não permite escrever a Torá, para poder manter ela. Porque ó, agora você escolhe, ou eu vou profanar isso, e a Torá vai se perpetuar, porque as pessoas estão esquecendo. Então não entramos ainda nisso, mas vamos ver depois. Ou eu não vou escrever, e era uma vez a Torá. O Rabi Yehuda HaNasi enxergou que vai ser permitido escrever. Mas ele não queria transgredir. A Torá fala que não pode escrever. Por outro lado, eu preciso escrever. O que eu faço? Sim, eu não vou escrever tudo. Eu vou escrever alguma coisa. Tudo indica, e não vou escrever todos os detalhes. Detalhes, você vai ter que passar ainda por boca. Esses detalhes eu vou deixar ainda por boca. Pelo menos o principal tem que estar escrito. O resto vai ser passado ainda por boca. Então ele, de certa forma, infringiu a lei escrevendo. Por outro lado, ele não infringiu completamente. Porque ele não escreveu tudo. Por exemplo, Hanukkah. Cadê Hanukkah? Isso é mais um motivo que ele não escreveu. Eu não vou escrever tudo. Vou deixar algumas coisas de fora. E isso você encontra muitos nas Mishnayot. Que tem Mishnayot que você lê e não estão claras. Você acha que alguma coisa está faltando. Vem o Talmud e explica assim. Você tem que ler essa Mishnah da seguinte forma. Nem está dizendo que essa Mishnah está errada. Mas o Rabi Benassi escreveu de propósito, dando uma dica para você não ter tudo escrito. Tem que ter ainda alguma coisa que vai ser passada oralmente. Por isso, chegamos então, por enquanto, até Hanukkah. Se eu quiser falar aqui, nós vamos voltar um pouquinho para trás. Nós falamos de Shimon HaTzadi, e aí como entramos na Grécia, nós descemos um pouco. Temos que voltar um pouco e ver a partir do Shimon HaTzadi, isso vamos deixar já claro, a partir do Shimon HaTzadi, começa a era dos Tanaim. Tanaim são aqueles que vão estar dentro da Mishnah. A compilação que o Rabi Benassi fez, que ele era o último, ele fez uma compilação de todos os Tanaim que vieram antes dele. Quando começa? Shimon HaTzadi. Por isso que ele é uma pessoa extremamente importante aqui nessa linha.
Como entendi
Tanaim? Tanaim é o nome das pessoas, quer dizer, essa época. Vamos supor que a época literária. Todas as pessoas, todos os rabinos que estão escritos na Mishnah. Exemplo, Rabi Meir, Rabi Eliezer, Rabi Yossi, Rabi Akiva, Rabi Shimon Bar Yochai, são todos Tanaim. Rabi Yehuda Nasi, o Hilel e o Shammai, todos eles são Tanaim. É toda uma época, tinham aproximadamente, se não me engano, são 180 Tanaim, se me falha a memória. Tem que ver o número exato, mas eu acho que o Maimonides faz uma lista de todo mundo. Se não me engano, são 180 sábios que viveram nessa época dos Tanaim. Então, começou Shimon HaTzadi, terminou Rabi Yehuda Nasi. E aí, se Deus quiser, nós iremos ver como que...
Outra pergunta, você pode responder eu não entendi até agora, porque você falou que até 3.910, é isso? A Torá foi passada oralmente.
Certo, até o Rabi Yehuda Nasi.
Isso. Então, o que está acontecendo? Por que que foi até aqui?
Porque o Rabi Yehuda Nasi vai escrever.
Mas ele vai escrever muito mais tarde.
Escreveu em 1950.
Ele
nasceu em 3.910.
Ele
nasceu em 3.910. Ele foi escrevendo durante a vida dele até ele findar no 3.910.
Ah, porque ele tem 30 anos, né?
Foi sempre escrita.
Mas ela foi passada de que forma?
Ah, entendi. Tá, então desculpa. Ela não foi, ela não teve... Desculpa, talvez me expressei errado, mas acabou pensando que é uma data limite. 3.910 não é acabou. A partir de agora não tem mais Torá oral. Não. A Torá oral foi seguindo. Quando que ela terminou? Nessa época, quando começou a ser escrita a Mishnah. Acabou, agora está escrito, não precisa mais. Não precisa, não. Muita coisa precisa ser passada oralmente ainda. Mas aquela coisa de Torá oral que tinha até hoje, que tinha que agarrar de uma forma super especial, que tinha essas pessoas específicas para passar para frente, agora já pode relaxar um pouco. Porque a maioria já está escrita. Ainda vai...
Como chama então quem escreveu?
O Rabi Yehuda Nasi. Por sinal, bom que você falou até. Depois do Rabi Yehuda Nasi.
Esse
é o Rabi Yehuda Nasi? É. Rabi, Nasi. Rabi é o presidente. Ele é o presidente. Ele vai ver semana que vem, se Deus quiser. Interessante que você falou isso. Do Rabi Yehuda Nasi, ainda a Torá foi transmitida oralmente mais um pouquinho até terminar o Talmud. Porque o Rabi Yehuda Nasi compilou de uma forma geral. Mas como falamos agora, ainda faltavam detalhes. Esses detalhes vieram um pouco depois. Então, ainda teve mais, se não me engano, 5 gerações que terminaram com o Rabashi. Tá? Aí ali, de fato, acabou. Agora não tem mais uma pessoa específica. Está tudo no livro. Abre o livro.
Mas aí as condições históricas também se diziam que fosse tudo escrito. Você falou que eles não escreveram, que era para não ter...
Você está correndo um pouco mais para frente, o Rabi Yehuda Nasi.
Então,
como ele conseguiu?
Época, assim, uma condição mais...
Como o Rabi Yehuda Nasi conseguiu escrever a Mishnah? Ele era super amigo, quase irmão, do imperador de Roma. A gente vai ver isso mais para frente. Então, nós vamos ver essa parte da história. Mas ele, pelo fato, é bem colocado, pelo fato dele ser muito amigo do imperador, é que permitiu. Agora ninguém vai me incomodar. Romano, eu estou amigo dele fazer aqui agora, me provocar enquanto eu estou escrevendo. Deixa eu escrever em paz.
Quem era o imperador?
Antônio Aurélio. Desculpa. Marco Antônio. É que ele chama Marco Antônio Aurélio.
Mas
a perspectiva
anterior,
eles estão sentindo. Não, depois. Depois do tempo. Olha só, o tempo foi destruído em 3.828, nós estamos falando em 3.950. Quer dizer, são 70 anos depois, mais ou menos. Não, mais. São 70 mais 50, 120 anos depois. É bastante tempo depois.